Euronet Plus. Começa aqui mais uma edição do Casa Comum, o espaço semanal Renascença Euronet, onde Paulo Rangel e Fernando Medina debatem a atualidade. Boa tarde a ambos. Proponho começarmos pela atualidade europeia. As últimas horas trouxeram avanços no processo do Brexit. Aparentemente já existe um princípio de acordo entre Bruxelas e Londres. Está a ser chamado de rascunho de acordo e vai esta tarde ser analisado num Conselho de Ministros do Governo Britânico. Paulo Rangel, o que é que aconteceu que permitiu este desbloqueio e que de repente nos pôs à beira de uma solução?
Ora bem, eu, o que eu acho é que nós não estamos à beira, nem talvez perto de uma solução, mas vamos cá ver. Portanto, o acordo técnico, e tem sido chamado técnico porque o que eles querem dizer é que, no fundo, os negociadores, não é porque ele não seja político, ele é um acordo político, mas os negociadores, no fundo, já estavam em acordo desde o início de outubro, julgo eu. Portanto, em rigor, aqui não há assim uma novidade extraordinária. O grande problema, aliás, talvez se recorde uma altura em que surgiu um rumor de que teria havido um acordo e que depois foi desmentido logo a seguir. O que isto significa é que a solução que nessa altura já existia é que existe hoje. O grande problema é que Theresa May tinha que aprovar o seu orçamento, tinha uma série de diligências internas para fazer em termos políticos e não tinha apoio para isso. E, portanto, foi adiando, digamos, a apresentação da solução, foi estudando algumas matizes na solução para tentar contentar, no fundo, três grandes blocos que são difíceis de contentar. O primeiro é o dos Brexiteers, aqueles que querem sair radicais. À cabeça deles está o Boris Johnson, antigo ministro dos Estrangeiros, e está o David Davis, que é antigo ministro para o Brexit. Estão, no fundo, aqueles que fizeram a campanha mais forte contra a permanência do Reino Unido na União Europeia. Depois tem o segundo bloco, que são os Remainers, são os que querem ficar, também no Partido Conservador. Curiosamente, hoje, chefiados pelo irmão de Boris Johnson, que é o Joe Johnson, que era ministro de Transportes, e se demitiu no domingo, veja bem, porque diz que não concordava com o acordo que estava em vias de ser feito. E, finalmente, tem o seu parceiro de coligação no Parlamento, o DUP, que é um partido da Irlanda do Norte, um partido protestante, bastante conservador, totalmente pró-britânico e anti, digamos, fusão ou integração da Irlanda do Norte na Irlanda, portanto, totalmente, digamos, a favor da manutenção do Reino Unido, mas que, por isso mesmo, não quer nenhuma solução em que o Ulster, a chamada Irlanda do Norte, fique desligado da Grã-Bretanha, isto é, da Escócia, de Gales e da Inglaterra, ou que fique com um estatuto diferente. E este é o problema. Portanto, ou seja, ela tinha que, para além dos seus apoiantes, que seriam talvez a maioria no Partido Conservador, tem um bloco muito forte, que são aí ainda uns 60 ou 70 deputados em 200 e tal, que são anti, digamos, acordo e querem um Brexit duro. Tem os que gostavam de ficar na União Europeia, que são assim uns 10%, e depois ainda tem 10 deputados deste partido, que para todos com interesses diferentes.
E esse, portanto, esse seu ceticismo, permita-me que lhe chame assim, podemos pensar que também é extensível à Comissão Europeia, que é assim que Bruxelas está a olhar para aquilo que aconteceu nas últimas horas?
Ora bem, eu penso que Bruxelas também está bastante expectante, porque repare, há aqui uma coisa que é preciso ver. Primeiro, é preciso que haja acordo dentro do governo. O próprio gabinete, enfim, é assim que o governo normalmente é designado na experiência britânica, é preciso que haja acordo, os ministros estão totalmente divididos, aliás, por isso é que tem havido demissões umas atrás das outras, às vezes só de secretários de Estado, enfim, mas tem havido demissões umas atrás das outras. Mas há uma outra questão que na Comissão coloca algumas dúvidas, é que isto tem que passar pelo governo inglês, depois pelo Parlamento inglês, que eu acho que será praticamente impossível passar, enfim, logo veremos. E depois tem que passar pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu. Ora, neste momento corre insistentemente o rumor, já há várias semanas, de que o governo italiano, e designadamente Salvini, era capaz de usar como moeda de troca o Brexit para conseguir aquela folga orçamental que quer. Ou seja, iria fazer uma espécie de chantagem a dizer nunca viabilizaremos o acordo do Brexit se a Itália não tiver um estatuto especial em termos de orçamento. Fazer, no fundo, aqui uma mistura de dois temas. E, portanto, eu diria que nós estamos numa situação que é extremamente difícil. O acordo é um acordo interessante, aquele que foi, tanto quanto se sabe até agora, que obviamente remete tudo para mais tarde, para, no fundo, aquilo que será o regime futuro das relações entre o Reino Unido e a União Europeia, mas que permitiria, de facto, que se chegasse a 29 de março, fizesse o Brexit e tudo fosse muito relativamente suavizado, porque se manteriam todos na União Aduaneira.
Deixe-me pegar nessa deixa para ouvirmos Fernando Medina. Enfim, apesar de todos estes obstáculos que acabámos de ouvir e desta calendarização aqui descrita pelo Paulo Rangel, como é que vê as notícias das últimas horas? São ainda assim boas notícias, face àquilo que, enfim, que tínhamos?
Na minha opinião, qualquer cenário de saída do Brexit é sempre uma má notícia, não é? E por isso coloco-me do lado daqueles que...
Boas notícias no sentido de haver um acordo, enfim, de pelo menos a coisa estar enquadrada. Era essa a minha pergunta.
Pois, mas não sei se... Bom, vamos primeiro à questão de facto, não é? Sabe-se pouco, não é? Sobre o conteúdo. E sabe-se pouco sobre as duas questões fundamentais que, aliás, estão em aberto desde que os britânicos votaram pelo Brexit, que é a questão da relação com a Irlanda do Norte. Por isso, como é que se assegura que um Estado membro da União com uma futura parcela de território na mesma ilha, não Estado membro da União, funcionarão sem uma fronteira? Pronto, e esta é uma questão desde a primeira hora. A segunda questão, que é talvez a questão mais importante, que é qual é a relação futura do Reino Unido com a Europa. E esta questão é a mais crítica, porque é perceber se há uma saída mais definitiva que trará custos imensos para a economia inglesa, também para a europeia, mas sem dúvida mais para o Reino Unido, que é dizermos o Reino Unido afasta-se do mercado interno e afasta-se da... fica com a liberdade de estabelecimento de todos os acordos comerciais que queira, mas no fundo vai ficar sozinho. E isto é um cenário que está a provocar, no fundo, o pânico dentro do que é o sistema empresarial britânico, não é? Já com planos muito concretos de deslocalização significativa para o continente europeu se o Reino Unido ficar desligado. O segundo cenário é o Reino Unido manter-se com uma ligação ao nível do mercado interno da União Europeia, em que a União Europeia tem sido intransigente em dizer, bom, então vocês não podem escolher uma das liberdades, não é? uma das dimensões do mercado interno e têm que as ter todas. E aí seria a situação do ponto de vista económico melhor para todos, seria a situação que do ponto de vista político é a situação mais difícil para contentar aqueles que ganharam a campanha do referendo, porque no fundo é dizer, nós ficamos sujeitos às regras do mercado interno definidas por Bruxelas, mas ficamos na pior situação, que é não poder defini-las, não ajudar sequer a defini-las e não ter poder para as condicionar. Ora, esta questão que hoje se vai revelar, não é? Qual é o resultado que Theresa May consegue, é exatamente a mesma desde a primeira hora. Acho que está toda a gente a fugir, a tentar inventar, toda a gente em Inglaterra, quer dizer, o governo britânico a tentar criar um cenário para tentar escapar a esta dura realidade, mas a realidade é uma destas. Vão ter que escolher um destes dois caminhos. Um dos caminhos é menos mau para a economia, é aliás defendido pelos trabalhistas. O outro caminho, mas é um caminho que é dificilmente aceitável do ponto de vista, é inaceitável do ponto de vista político, principalmente para a ala mais conservadora do Partido Conservador. Por isso, o meu prognóstico, aquilo que se conhece, é que este acordo não será aprovado em Inglaterra, porque, como há algum tempo atrás Tony Blair disse, o grande condão que desta proposta de May é desagradar a todos.
Muito bem, deixemos a Europa, concentremos-nos no nosso país e num conceito que se tem falado bastante nos últimos dias, o da coligação negativa. Há dois casos em que isso é evidente, o da contagem do tempo de serviço dos professores e o da taxa municipal de proteção civil. O PSD junta-se, num caso, ao PCP e ao Bloco para travar os planos do governo e, no outro, ao Bloco, ao CDS e, muito provavelmente, provavelmente também ao PCP, para travar a nova taxa no orçamento de Estado. Paulo Rangel, esta é uma boa estratégia de Rui Rio?
Não, repara, eu sinceramente, em primeiro lugar, eu rejeito completamente, e aliás até estranhei, porque houve agora dois ou três títulos seguidos que fizeram, enfim, na imprensa o seu caminho de coligação negativa, mas eu não vejo aqui nenhuma coligação negativa, repare. No caso, por exemplo, da taxa de proteção civil, o PS, que não é taxa nenhuma e que é um imposto e que é uma coisa, enfim, o PSD há muito tempo tomou até posição sobre isso, quer dizer, e em particular no debate orçamental tomou muito cedo, portanto, muito antes até de aparecerem as propostas do Bloco, etc. Portanto, e repare, isso é por razões totalmente diversas, portanto, aquilo que acontece no caso da... E, portanto, o PSD tem que manter a sua posição. Em primeiro lugar, não aumentar a carga fiscal, ponto 1. Ponto 2, se há governo que falhou na proteção civil, foi o governo socialista. Eu, aliás, devo dizer, fui muito criticado depois dos fogos de Pedrógão Grande. Infelizmente, como depois aconteceu 15 de outubro, as críticas calaram-se, porque eu denunciei os cortes orçamentais graves que foram feitos na proteção civil no ano de 2017. Não foi apenas a mudança das chefias e tal dos bombeiros. E, portanto, esta questão não é só uma questão orçamental, nem é uma questão também de princípio. Eu, aliás, na altura disse, está-se aqui a criar um Estado salarial sacrificando o Estado social. A segurança e o bem-estar das pessoas é sacrificado a uma política de rendimentos, nomeadamente para determinadas categorias de cidadãos. E na altura, chamei a atenção para isso. E, portanto, o que está aqui em causa, repare, é um segundo adicional, é uma espécie de imposto de morte-água ao quadrado. É um segundo adicional. Ainda por cima, isto não é nenhum. Isto é um imposto que não é um imposto, porque ele pretende ser, no fundo, digamos, pretende ser uma receita que estará consignada, o que também é uma coisa estranha. Portanto, é tudo mau. É má a técnica legislativa, é má a intenção, é má a política substantiva que está por trás. A segurança e o bem-estar dos cidadãos é uma responsabilidade do Estado.
E no caso dos professores?
Uma contribuição própria.
E no caso dos professores, do tempo de serviço?
No caso dos professores, aquilo que o PSD sempre disse, foi que o PS é que criou este problema. E, portanto, é preciso, aliás, como no caso dos combustíveis, o PS tem que ser, no fundo, vinculado às promessas que ele próprio fez. E, portanto, que às vezes terá feito num sítio ou noutro de uma forma um pouco mais ambígua, não é? Mas que claramente era para contentar toda a gente, depois não quer assumir as suas responsabilidades. Aquilo que o PSD sempre disse foi que, se o PSD fosse governo, eventualmente teria que pensar noutras soluções. Agora, não numa solução em que se garanta a alguém, eu aí também não sei, sinceramente, julgo que a posição do PSD ainda não está estabelecida, pelo menos foi o que, a partir de Estrasburgo, pude ler nos jornais, é que não estava ainda estabelecida, mas, ou definitivamente estabelecida, mas que, seja como for, a posição que foi sempre veiculada desde o primeiro momento é... O PSD teria a sua própria posição, provavelmente até numa lógica, eu ouvi isto até várias vezes ao líder do PSD, ao presidente do PSD, várias vezes, dizer numa lógica de dispersão no tempo, que pelos vistos havia alguma disponibilidade sindical, admito que não fosse, nunca se colassem exatamente àquilo que seriam as propostas sindicais, mas para ao longo dos anos fazer essa retificação, fazê-la, portanto, disseminada no tempo, mas aquilo que se disse é, independentemente da solução concreta, o que aqui está em causa é responsabilizar o PS, o Partido Socialista, pelas suas vinculações e propostas.
Vamos
ouvir... portanto, essa é a questão. Agora, há um ponto que eu queria dizer aqui, o seguinte, eu não aceito, em caso algum, uma ideia de coligação negativa, mas que é isso? Então, vamos cá ver, o PS não está a governar com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista? Escolheu os seus parceiros, é com eles que tem que negociar, não tem que pôr o ónus nem a responsabilidade naqueles partidos que assumiram ser oposição.
Deixe-me ouvir a opinião de Fernando de Medina sobre exatamente o mesmo assunto. Tanto num caso como no outro, o PS e o Governo, enfim, puseram-se a jeito para ouvir este tipo de crítica, agora com este rótulo de coligação negativa, ou não?
Não, eu acho que estes casos, quer dizer, as matérias devem ser avaliadas de por si e não,
cada
não
uma.
Creio, cada uma, quer dizer, neste caso até é interessante analisá-las no conjunto, porque no caso de alguns partidos, mas não iria ao ponto de dizer que isto há aqui um elemento de estratégia coletiva, sistemática, isso não existe, aliás, o orçamento irá ser aprovado e por isso irá ser aprovado com os partidos que apoiam esta solução, com esta solução governativa. Eu acho que aqui, relativamente ao PSD, há aqui uma situação, o PSD ainda não anunciou qual será a sua posição relativamente aos professores, mas também vamos fazer aqui um ponto prévio. Foi anunciado um pedido de apreciação parlamentar caso o Presidente promulgue o diploma relativamente aos professores. Agora, a palavra ainda está no Presidente da República. O Presidente da República vai ter que tomar a sua decisão relativamente ao Decreto-Lei do Governo. Agora, esta junção destes dois tópicos mostra bem a contradição, do meu ponto de vista, do PSD, porque o PSD não pode, em simultâneo, dizer, bom, nós temos serviços públicos subfinanciados e depois rejeitar uma proposta, na minha opinião, boa para assegurar um financiamento estável a uma área crítica do Estado, que é a área da proteção civil, e depois ao mesmo tempo vir dizer, não, mas nós estamos com um Estado salarial em que o Governo está a distribuir benefícios por classes profissionais associadas ao Estado, e depois a proposta que faz é uma proposta de, na prática, expandir, no fundo, e aumentar aquilo que é pago a uma carreira profissional aos professores, que terá, obviamente, depois uma consequência adicional, é que ao quebrar o equilíbrio entre a recuperação de rendimentos dos professores com as restantes carreiras da administração pública, vai naturalmente abrir a porta às reivindicações de todas as outras carreiras da administração pública de dizer, não, mas então nós por uma questão de justiça também queremos ter uma recuperação maior.
É um bocadinho ao contrário.
O que está aqui em causa, vamos lá ver, o que está aqui em causa é o seguinte, a reivindicação dos professores, toda a gente, eu creio que não há nenhum português que não desejasse não termos passado pelo período da Troika e que não tivéssemos passado as consequências desse período, à exceção de um pequeno grupo de radicais que acha que aquilo, toda aquela terapia e todo aquele processo tinha um efeito de renascimento do país, à exceção de um pequeno grupo de radicais, creio que o país todo preferia que isso não tivesse acontecido. Agora, a questão é que aconteceu, passamos esse processo. Está o país em condições de fazer regressar todos às condições que tínhamos, como se esse período não tivesse acontecido, que no fundo é o que está em causa relativamente à recuperação do tempo, e estamos na disposição, e é possível o país pagar isso a todos e a todos os funcionários em todas as carreiras? Eu creio que isso não é realista, e é essa a questão que está de fundo, e o problema é que o PSD sobre isto tem aqui tido uma posição de um taticismo eleitoralista que eu acho que é censurável a este título, que é vir dizer o seguinte, não, nós achamos que isto deve ser tudo recuperado, admitimos, claro, o faseamento, mas isso os próprios sindicatos dos professores admitem, porque o impacto orçamental num só ano era de tal forma grande que ninguém com senso diria isto, mas no fundo o que estão a dizer é vamos recuperar como se não tivesse acontecido período para trás, por isso as pessoas retomam as suas progressões normais a partir daqui, abrindo a porta a que em todos os funcionários públicos isso acontecesse. Bom, quer dizer, eu acho que não é sustentável relativamente a um grupo, muito menos é sustentável relativamente a um segundo, à totalidade, bom, e é totalmente incompatível com quem tem feito um discurso político, com quem tem feito um discurso político, ou Celso, mas só para concluir isto, o que eu quero só sublinhar é esta incoerência. Que é uma incoerência política importante. Mas é que o PSD tem assumido o discurso de criticar o Partido Socialista porque tem utilizado as folgas da recuperação orçamental para aumentar funcionários públicos e diz, não, em vez de melhorarem os serviços, estão a aumentar funcionários públicos para, no fundo, favorecer grupos eleitorais para as próximas eleições. Esta é a tese do PSD. Qual é a proposta do PSD? Vamos então aumentar mais, vamos aumentar mais um grupo. Não, sei, mas o Paulo não está sozinho nesta, não está sozinho neste argumento. Não está sozinho neste argumento. Não está nada sozinho neste argumento. Eu ouço muito aqui. E qual é a proposta do PSD? Vamos aumentar precisamente mais um determinado grupo.
Paulo Rangel, mas eu não lhe vou dar a palavra porque queria ouvir ainda o Fernando Medina sobre esta questão da taxa municipal de proteção civil, à qual não se referiu. Anda há muitas semanas para lhe fazer esta pergunta, temos adiado. Bom,
pois, porque é a taxa Medina. Assim como há o imposto de morte-água, também há a taxa Medina, da proteção civil.
A minha questão é muito clara.
Cada elemento da geringonça tem o seu imposto pessoal.
Está visto que este não vai ver a luz do dia, por isso não vou poder ficar associado a esse batismo. Além de mais, seria notável... Além de mais, ficaria notável de ser associado. Seria um poder muito grande da minha parte ficar associado a um imposto, não sendo eu no Parlamento.
Mas a minha questão é esta.
Agradeço o elogio.
A taxa aparece no Orçamento de Estado, chamamos-lhe contribuição e é alargada a todo o país. O que é que esta taxa tem de diferente daquela que era a de Lisboa, que foi considerada inconstitucional? Há aqui alguma diferença? Ou o Paulo Rangel tem razão?
A questão é muito simples. Tiremos a questão técnica que resultou do... Técnica, não é técnica, é jurídica, sobre a apreciação do Tribunal Constitucional de considerar que estes serviços não podiam ser pagos por taxas, mas admitiu o Tribunal Constitucional que pudesse haver a figura das contribuições. A contribuição é uma figura que, do ponto de vista jurídico, está entre a taxa e o imposto. É híbrida, e no fundo foi o que o Tribunal Constitucional disse que era o caminho que se poderia seguir e o pedido de autorização legislativa do Governo vai nesse sentido. A questão fundamental é esta. Duas questões fundamentais. Em primeiro lugar, nós já aprendemos ou não aprendemos o suficiente com o que aconteceu ao país nos últimos anos em matéria de financiamento do sistema de proteção civil. E eu acho que nós temos
mas
que ter aprendido. Paulo Rangel, mas deixe-me concluir o ponto. Concluir este ponto. Aprendemos ou não aprendemos que precisamos ter uma proteção civil com muito mais recursos e com financiamento adequado para o sistema. Seja bombeiros, seja viaturas, seja meios logísticos, seja meios de prevenção. Percebemos ou não percebemos que temos que financiar mais o sistema de proteção civil a todos os níveis da cadeia. E nós estamos aqui a tratar de uma proposta que trata do nível municipal, não do nível nacional. Sim ou não? Eu acho que o país tem que ter percebido isto. E temos que investir fortemente no financiamento, da proteção civil. E o que nós, por exemplo, temos aqui feito em Lisboa é não só um investimento massivo na proteção civil, é fundamental no Regimento de Sapadores de Bombeiros, na contratação de bombeiros, no investimento em viaturas, no investimento em centros de comando e de operação, na diminuição muito acentuada dos tempos de chegada às ocorrências. Agora, isto implica investimento. Primeiro ponto, eu acho que o país devia ter percebido bem isto. Segundo ponto, que é muito associado a este. A Constituição proíbe a consignação de receita fiscal. Significa que as receitas fazem parte, quer dizer, na decorrência da Constituição, não sei se é uma norma expressa, mas o nosso enquadramento legal proíbe a consignação de receita fiscal. Significa que as receitas dos impostos vão para um bolo e, quando a economia vai melhor, há mais receitas, os serviços públicos funcionam melhor, quando há menos, em momentos de crise, tudo se colide. Qual é a vantagem e qual é a característica desta contribuição? É que esta contribuição consigna uma receita do Estado é exclusivamente a um serviço. Isto é, a receita que se sabe que decorre da existência de uma contribuição ou de uma taxa na anterior versão, só pode ter aquele destino. Isto é, não pode ser desviada para mais nada. Não pode. E fica protegida das oscilações dos ciclos económicos e até fica protegida das decisões erradas que governantes venham a tomar nas matérias. Quer dizer, existe uma contribuição para um fim que é a proteção civil. Eu sempre defendi a taxa. Precisamente o aspecto nuclear foi este. Não é pelo aumento da receita, porque o aumento da receita podia ser obtido por aí ou até por um aumento da fiscalidade. E as câmaras, aliás, no caso de Lisboa, por exemplo, têm margem fiscal para poder gerir as suas receitas. Não é essa a questão. Não é a questão, é a questão da consignação. E ao contrário, eu acho que a consignação é essencial. Porque nós precisamos ter uma receita, precisamos de tornar, de certa forma, o sistema de proteção civil imune. Não é? E mais protegido, com mais recursos e mais imune às flutuações dos ciclos. E por isso estamos a falar, Paulo, certo, mas o que eu entendo, estamos a falar do nível municipal, atenção, não estamos a falar do nível nacional, estamos a falar do municipal, e no nível municipal acho que é hoje muito claro que de norte a sul do país, se há municípios, é que os proprietários podem ser, os municípios têm base tributária e têm liberdade tributária, nomeadamente em nível de IMI, para o fazer. O que não há ao nível do IMI, por exemplo, é a faculdade da consignação. E eu acho que a consignação da receita à proteção civil é um elemento essencial.
Vamos ouvir a opinião de Paulo Rangel. Paulo Rangel, temos menos de um minuto para acabar. Vamos lá a esse... Força.
Portanto, o que eu queria dizer é que não são apenas as pessoas, vamos cá ver. Em primeiro lugar, é preciso lembrar o seguinte, de 2016 para 2017, reduziu-se o orçamento da proteção civil. E mais, a execução reduziu-se.
Eu não conheço essa conta, Paulo. Peço desculpa, não confirmo essa conta. Não.
Mas confirmo
não,
eu.
Não, porque no sistema da proteção civil...
Pode confirmar.
Olha, posso-lhe dar o exemplo de Lisboa, olha, que faz parte, é uma parte estruturante do sistema de proteção civil nacional. Porque nós, o grande corpo da proteção civil não é nacional, Paulo.
O grande corpo da proteção civil... O orçamento de Estado de 2017 tinha baixado e a execução ainda foi pior.
Paulo, mas é que o grande...
Gastou-se mais
com a proteção
civil
em 2013
e 2014 do que em 2016 e 2017.
Paulo, mas é que o fundamental do sistema de proteção civil do país não é o corpo nacional. É municipal.
Não, é também.
Quando nós temos um incêndio de grandes proporções, que meios é que o Paulo vê no terreno? Que meios é que estão no terreno? São os meios municipais.
São meios de muitos lados.
São fundamentalmente municipais e voluntários financiados com apoio nacional ou municipal. É a base do nosso sistema.
Vamos só ouvir a conclusão do raciocínio. Paulo Rangel, estamos mesmo no fim. Vamos.
E é que, não, o que eu digo
apelo ao seu poder de
síntese. O que eu não aceito é mais um imposto, não é? Mais um imposto sobre o IMI. Quer dizer, isto é, ou seja, a proteção civil beneficia todos os cidadãos. não beneficia apenas os proprietários de imóveis. E, portanto, também há aqui uma grande injustiça nesta forma como isto está concebido. E, portanto, aqui há mais um ataque, se quiser assim. Sendo que Portugal é um país de pequenos proprietários, isto é mais um ataque aos cidadãos em geral, é que também tem essa dimensão. E, portanto, as políticas de proteção civil têm que ser o Estado a fazê-las, terão de ser os municípios a fazê-las, com o orçamento que têm. A segurança é um bem inestimável e é a primeira função do Estado. É uma função primária. E, portanto, por isso mesmo, ela não precisa de um financiamento extra, mas mais impostos porquê? O governo que faça uma gestão diferente. E, portanto, e a partir do momento em que o faz, transferirá para as autarquias as verbas que entender adequadas para o efeito. Portanto, essa é que é a questão.
Muito bem, vamos mesmo ter que...
Mas eu acho que não há, sobre esta matéria, acho que há uma incoerência, acho que há um erro grave do PSD sobre isto. Porque,
não há incoerência nenhuma, nem há erro grave.
Porque nós temos a experiência...
A única pessoa que insiste na taxa de proteção civil é Fernando Medina.
Oh, Paulo, mas eu tenho uma... Sabe que eu tenho uma diferente... Nós temos diferentes pontos de vista, porque
pois
as
claro
nossas posições...
Agora não venha dizer que há uma incoerência.
A minha apreciação é a incoerência, é que fazer uma crítica a de que não há investimentos nos serviços públicos. E depois, quando há uma forma de financiamento consignada a um importantíssimo serviço público,
mas
diz,
não é à custa de
não,
mais
senhor,
impostos.
Não se aumenta os impostos. E depois faz-se a crítica. Não, mas é que vocês estão a desviar
não,
o dinheiro, o governo está a desviar
o
dinheiro
para
aumentos salariais. E nós
não.
Vamos aumentar...
Invista nos serviços públicos sem aumentar os impostos.
Eu defendi.
Isso é que... Não, governar, aumentar impostos, qualquer um governa. governa bem e investe,
financiar,
se aumenta os impostos
certo.
Mais 10%, investe mais.
Está bem, eu, Paulo, eu tenho o meu ponto de vista,
é
de quem tem a responsabilidade,
não é?
Não é nenhuma demagogia, é de quem tem, eu tenho o meu ponto de vista de quem tem, de quem olha para um problema, de quem tem a responsabilidade de gerir
claro,
o que é um dos maiores,
o que
é um dos maiores, o que é um dos
olha,
maiores sistemas de proteção civil do país.
Como poucos.
O que é um do,
aliás,
não,
como nenhum.
E
portanto, tem muito dinheiro para fazer isso.
O Paulo Rangel, sabe qual é a vicissitude maior que eu olho? Para quem gera um município como Lisboa, é ver que uma parte importante das receitas que nós hoje temos são receitas de uma conjuntura. E financiar
certo.
Um sistema estrutural básico
então,
que deve
mas,
funcionar
mas,
no país, independentemente de nós estarmos em expansão económica como hoje, ou de estarmos em crise. Quer dizer, o que eu acho que é um erro é uma pessoa achar que as câmaras municipais vão depender se os bombeiros têm mais ou menos investimento e mais ou menos recursos sobre se o mercado imobiliário está em alta ou em baixa. Isto é que é um erro trágico.
Meus senhores,
significa que quando estivermos em recessão, nós vamos cortar na qualidade do serviço e um dos serviços que eu acho inadmissível que seja tocado é o sistema
não,
de proteção
não,
civil.
Meus senhores,
daí a vantagem
senhores,
da consignação.
Enquanto gestor do tempo deste Casa Comum, vou mesmo ter que pôr aqui um ponto final. Já vi que temos aqui tema para outras edições. Obrigado a ambos por terem vindo. O Casa Comum regressa de hoje a 8.
Obrigado.
Até lá.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.